em solo paulista, ele já seja levado à delegacia de Vila Jacuí, que está investigando esse caso. Além de Alessandro, 4 menores foram apreendidos por envolvimento nesse crime, que acabou chocando aí o país, porque teve divulgação nas redes sociais. E as vítimas são 2 meninos de 7 e 10 anos de idade. Esse caso aconteceu no dia 21 de abril, na Zona Leste, aqui de São Paulo. A polícia, então, segue investigando esse caso. De acordo com a investigação, esses menores, né, eles já conheciam os autores desse crime e eles teriam sido atraídos com um convite para soltar pipa, apesar de, nesse momento, a Polícia Civil não poder confirmar se o crime foi de fato premeditado ou não. Inclusive, a família, né, familiares das vítimas acabaram sabendo do crime justamente por essa divulgação na rede social, que a gente lembra é crime, principalmente quando se tratam aí de menores de idade. A Polícia Civil também está investigando ameaças que teriam sido feitas aos familiares das vítimas para que eles não denunciassem o crime. Mas, felizmente, dentro desse contexto absurdo, né, que a gente traz aqui, os familiares, então, criaram coragem, foram à delegacia fazer essa denúncia e agora esse caso está sendo investigado. As crianças, né, que foram vítimas desse crime, elas já foram ouvidas e estão recebendo apoio de equipes de assistência social da prefeitura para evitar que elas sejam revitimizadas, né, depois do crime e da exposição. Volto com vocês.
Obrigada, Luísa, pelas informações. E agora, vamos falar do governo dos Estados Unidos, que quer colocar um freio no avanço da inteligência artificial. É isso? Quer frear o que basicamente é infreável. A Casa Branca estuda implementar uma espécie de filtro prévio antes que novos modelos cheguem ao mercado. Opa. Assunto para Guilherme Ravache, colunista de tecnologia e negócios da TMC. Ravache, bom dia para você. É possível frear o desenvolvimento tecnológico?
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Olha, talvez o termo não seja nem frear, né? Talvez a questão seja regular. Criar regras, né? Deixar com que o mercado fique mais transparente e organizações públicas, né? Academia, o próprio governo possa ter mais visibilidade do que está acontecendo. Acho que isso é uma longa discussão, né? Entre frear a inovação e acelerar a inovação, mas está se criando um consenso no mundo todo, né? Nos Estados Unidos, na China, na própria Europa, inclusive no Brasil, de que a IA está evoluindo rápido demais do que seria seguro para nós. Vou dar um exemplo. A gente está vendo o número de fraudes disparar usando inteligência artificial. As pessoas estão criando deepfake, né? Vídeos falsos, enganando as pessoas para fazer transferência de dinheiro, simulando voz de pessoa para dar golpe. Isso tem acontecido com mais frequência e tudo isso utilizando inteligência artificial. Claro que a tecnologia vai ser usada nesse sentido, mas o que começa a se discutir também é o impacto dentro de emprego, com a automatização de tarefas, de que maneira a gente vai regular o uso de inteligência artificial dentro de empresas, né? Na China, por exemplo, um funcionário que foi mandado embora porque a tarefa que ele fazia foi automatizada, recebeu na justiça o direito de voltar a trabalhar. Ele não poderia ter sido demitido pela lei chinesa. E o mesmo vai acontecer no mundo inteiro. Até que ponto a gente vai poder treinar a IA para que o nosso trabalho seja copiado e a IA nos demita? Questão de direito autoral, né? Se o que a gente produz vai ser pago. Mas um ponto relevante aqui é que essa é uma mudança na maneira como o governo Trump, tratava a inteligência artificial. Até muito recentemente, o discurso do governo Trump é que se poderia e se deveria dar total liberdade para as empresas de tecnologia para que os Estados Unidos não perdessem a corrida da IA para a China. Agora a gente está vendo uma reversão de curso. O David Sachs, que era o czar, né, o responsável por cuidar do desenvolvimento da IA nos Estados Unidos, saiu do cargo, ele deixou a posição em março e agora é o secretário do Tesouro, o Bessent, e a chefe de staff da Casa Branca, a Susie Wiles, que vão supervisionar o desenvolvimento da inteligência artificial nos Estados Unidos. E aí, segundo o New York Times, a primeira ou uma das primeiras medidas que eles já têm em vista é começar a regular o lançamento de modelos, ou seja, que o governo possa ter um preview, possa avaliar esses modelos antes do lançamento, grandes modelos de IA, algo semelhante com o que o Reino Unido, né, já tem feito e tem avançado nesse sentido. Então, mais do que impedir o lançamento, a ideia é entender o que está sendo lançado, avaliar os riscos e só depois disso tornar público um modelo. Lembrando que o Mythos, que é um novo modelo da OpenAI, da Anthropic, foi lançado recentemente, mas numa versão muito mais básica, muito mais simples, porque o Mythos original era perigoso, ele expunha muitas falhas de segurança em software, em sistemas de computador, falhas que por décadas ninguém identificou. Então isso chamou também a atenção da Casa Branca, chamou a atenção do mundo inteiro. Então a gente está repensando aí como fazer isso. E segundo reportagem ainda do New York Times, a conversa foi com a OpenAI, Anthropic e o Google, já avisando que haveria mudança nessa política ou tinha potencial para acontecer. Então o governo conversando com as empresas de tecnologia para ter mais visibilidade e eventualmente até ter poder de veto, né? Ou regular como vai ser lançado, como vão ser lançados os novos modelos de inteligência artificial.
O Guilherme Ravache volta daqui a pouquinho aqui no nosso TMC 360 com outro assunto. Guilherme, até lá.
Até.
8h36. Vamos trazer mais detalhes aqui agora, como a gente prometeu, da pesquisa eleitoral para presidente da República, divulgada hoje pelo Instituto Real Time Big Data, ou Big Data, como você queira, né? Bom, levantamento espontâneo aqui. O Lula lidera com 31% das citações, seguido por Flávio Bolsonaro com 24%. Lembrando que o espontâneo é aquele que você diz o nome que está passando pela sua cabeça, sem nenhum tipo de indução de quem está te entrevistando. 24% dos eleitores ainda se declararam indecisos, 14% indicam voto branco ou nulo. Agora, os cenários estimulados. Lula mantém a frente, com até 40% das intenções contra 34% de Flávio Bolsonaro. Em simulações com outros candidatos, a vantagem do presidente diminui, mas ele segue à frente. Para o segundo turno, os cenários mudam, indicam disputas apertadas ou desvantagem para o Lula. Empate técnico contra Flávio Bolsonaro e Ciro Gomes, perda de vantagem frente a Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos. Em relação à avaliação do governo, as respostas são majoritariamente negativas. 52% desaprovam a gestão, enquanto 42% aprovam. Na avaliação detalhada, 48% consideram o governo ruim ou péssimo. Percepção econômica também é desfavorável, com 40% afirmando que a economia piorou. São 8h37. Bom, e você pode participar, a gente sempre incentiva, induz a sua participação na nossa enquete, que tem um pouco a ver com tecnologia, tem um pouco a ver com soberania hoje, né? A pergunta é a seguinte: o Brasil está preparado para explorar terras raras sem repetir erros ambientais? Terras raras, isso é algum lugar? Não sei do que você está falando. Não, terras raras não são lugares, são minérios muito importantes para a indústria da tecnologia, e há uma corrida mundial em busca dos países que têm, né, essas reservas. E o Brasil é muito privilegiado geograficamente, geologicamente, com relação a terras raras, né? Isto posto, a gente insiste na pergunta: o Brasil está preparado para explorar terras raras sem repetir antigos erros ambientais? Por enquanto, a pergunta é sim ou não, simples, né? Por enquanto, o não segue ganhando com uma margem bastante confortável aqui de 70% contra 30%. Então 70% dizendo que não, 30% dizendo que sim. E o nosso endereço, você já sabe, nosso espaço para você participar, você já sabe, que é o TMC News BR, que é o nosso canal no YouTube. Você deixa o seu joinha, como a gente sempre diz, gosta da nossa programação, compartilha com os amigos, com as amigas, com a família e tudo mais, e aí manda a sua resposta no nosso na nossa enquete, e também comenta se você quiser no nosso chat, tá certo?
Ou no nosso WhatsApp.
É mesmo.
11972201001, 11972201001. Acabei de pegar aqui o celular e vi que preciso dar uma carguinha para esse aparelho eletrônico para conseguir responder a todas as mensagens que chegam aqui dos nossos ouvintes e dos nossos telespectadores.
Tá cheio de duas coisas aí, tá cheio de mensagens e tá cheio de terras raras também.
Cheio de terras raras, isso é muito verdade, Felipe, até porque você não fala mentira. 8h40 agora.
TMC, quem escuta sabe. América agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse arroba GBAcademias.
A Confederação Nacional da Indústria e o Sebrae acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida, sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses.
Copel, pura energia.
MCA apresenta Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Network, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Network, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Agora 8h42, 8h42, 15 graus em Curitiba, Angelis, aliás, 16 graus neste momento em Curitiba, Angelis Fire, que tem aquela janela privilegiada no estúdio principal aqui da TMC, já observa que o sol brilha bastante, né, Ângela? Aquele céu de brigadeiro, azulzinho, expectativa para calor durante a tarde, né?
Céu azul, nenhuma nuvem por enquanto, a temperatura deve subir bastante, destaque hoje, né, Léo, para amplitude térmica, mínima de 13 graus, máxima de 26, temperatura dobrando ao longo do dia.
É, e aí realmente tá aquela preocupação que a gente diz de você sair bem agasalhado. Ah, mas como assim, Léo? Vai fazer calor à tarde, mas é muito provável que com o fim do dia, por volta das 5h30, 6h, a temperatura caia um pouco, embora o CIMEPAR indique que a gente deve ter um começo de noite de temperaturas agradáveis na casa dos 20, 21 graus. Mas a gente diz isso porque essas mudanças bruscas de temperatura ao longo do dia podem sim prejudicar a saúde, gente. É, e aí podem abrir caminho para infecções, rinites, não só resfriados, mas por aí vai. E realmente isso deve se repetir não só hoje, mas também amanhã. Hoje a mínima já registrada, na verdade, não é nem de 14, como indica o CIMEPAR, mas sim de apenas 13 graus. Eu estava cedinho aqui por volta das 6 horas da manhã e realmente estava muito gelado. Ainda tá frio, pelo menos na sombra, como a gente diz, né? Aqui no estúdio da TBC tá um pouquinho gelado, apesar da gente estar com ar-condicionado. Mas sabe quando você fica com o pé gelado? É mais ou menos essa sensação, né? Porque o dia começou frio, mas ao longo das próximas horas vai subir a temperatura. Como o Ângelo disse, amplitude térmica muito grande. Mas o que é amplitude térmica, Léo? É a diferença da mínima com a máxima. É o quanto a temperatura vai oscilar, aumentar, no caso do dia de hoje, ao longo do dia. A máxima prevista, portanto, é de 26 graus, a mesma que deve ser registrada amanhã e na quinta-feira. Devemos ter uma sequência de 3 dias a contar a partir de hoje, com temperaturas elevadas durante a tarde e frio durante a manhã. A partir de sexta-feira, eu sei que está distante, mas a gente já adianta aqui, o CIMEPAR indica a possibilidade de queda na temperatura, pelo menos durante o dia, né? Ficando muito na mesma, entre 18 e 22 graus. O alerta fica para a semana que vem, que deve ser realmente muito gelada a próxima semana, os próximos dias. Então, muita atenção, não há possibilidade de chuva, pelo menos até sexta-feira. Agora 8h45, 8 horas e 45 minutos.
360. Quem escuta sabe.
8h45, acontece em Brasília, nesta terça-feira, uma fiscalização de postos de combustíveis contra preços abusivos. A operação, que conta com o apoio da Polícia Civil, Inmetro e Procon, vai fiscalizar postos em todo o país. A Rafaela Soares está acompanhando a operação, traz mais detalhes agora. Oi, Rafa.
A gente está aqui desde o começo da operação. Bom dia. Os fiscais, eles estão analisando tanto o volume das bombas, né, que é depositado nos tanques, além da qualidade da gasolina. Ao meu lado, a gente está com o diretor do PROCON aqui do Distrito Federal, Jonathan Farage. Ele vai explicar um pouquinho mais sobre essa operação. Muito obrigada pela entrevista. Jonathan, quais são os aspectos que vocês estão fiscalizando hoje?
Bom dia, Rafaela. Bom dia a todos que estão nos assistindo hoje, né? O que que acontece? Hoje nós estamos numa operação nacional, e essa operação nacional, juntamente com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, com a Polícia Civil, com o PROCON, IMETRO e a ANP, nós estamos fazendo uma verificação completa nos postos de gasolina, desde volumetria, qualidade do combustível, as bombas, os bicos, os preços também. Então estamos fazendo uma verificação extremamente completa para dar segurança ao consumidor quando vier abastecer.
E, Jonathan, quando alguma irregularidade é encontrada, qual que é o procedimento?
Hoje eu posso falar pelo PROCON. O procedimento que nós vamos adotar é, verificando que existe algum tipo de irregularidade, nós vamos estar autuando, lavrando o auto de infração, levando para a nossa diretoria jurídica e abrindo um processo administrativo. Dentro desse processo administrativo, nós temos diversos tipos de ações que nós podemos tomar, desde multas até mesmo ações mais extremas, caso seja necessária, como lacrar o posto ou algo do gênero.
E aqui no DF, como é que vai acontecer essa fiscalização, até quando ela dura, quantos postos vocês querem avaliar?
O que acontece? Desde março, nós estamos fazendo fiscalização ostensiva, intensiva, sóbria, nos postos de gasolina, para estarmos ali verificando o preço, vendo se não tem aumento injustificado do preço. Então, nós já estamos há muito tempo fazendo esse tipo de fiscalização, e agora, com essa operação, né, do consumo seguro, que é essa operação que eu falei aqui, nós vamos estar fiscalizando em torno de 15 postos, porque ela é uma fiscalização, digamos assim, mais rígida, mais longa, mais demorada. Nós abrimos a bomba por bomba, verificamos bico por bico. Então nós temos uma expectativa de 12 a 15 postos.
Muito obrigada, Jonathan. Joana, a gente volta e continuamos acompanhando aqui no DF toda essa fiscalização.
Obrigada, Rafa, pelas informações.
Agora, 8 horas e 48 minutos. Essa pergunta é fundamental. Será que nós somos naturalmente bons ou a sociedade é que nos corrompe? E pergunta filosófica é exatamente porque a gente vai falar de filosofia. Porque hoje é terça-feira, então a gente tem a coluna Sem Dó. E o nosso filósofo, escritor e amigo, Luiz Felipe Pondé, nos convida a uma reflexão sobre o comportamento em situações nada confortáveis. E os exemplos são prosaicos, olha, reuniões de condomínio, brigas por herança. Vamos conferir agora.
Um dos maiores debates desde sempre na história é se os seres humanos são bons ou maus. Alguns acham que eles são bons, mas a sociedade os degenera com todos os vícios que a sociedade tem. Outros acham que eles são maus, violentos, e a sociedade faz com que os seres humanos fiquem menos ruins, menos agressivos. Então não há consenso sobre isso, né? No nosso dia a dia, às vezes a gente tem a impressão que nós estamos mais para um lado egoísta, interesseiro, né? Tem dias que a gente tem a impressão que a gente está um pouco mais generoso. O ambiente de trabalho, o ambiente de família, são normalmente ambientes onde você pode observar, digamos, é como se fosse uma espécie de laboratório de comportamento das pessoas, né? Mas eu sempre cá me pergunto, sabe? Existem alguns ambientes, algumas situações e que quando você está, dá até para pensar que não é muito possível ter muita esperança que o ser humano melhore muito, né? Por exemplo, como você pode acreditar, em se tratando de você mesmo, que você é uma pessoa moralmente superior ou que tem uma consciência? Você já passou por um inventário? Já passou por um inventário da família? Já teve que discutir um apartamento na praia como único patrimônio? Já teve que discutir, afinal de contas, quem merece mais porque X tomou conta dos pais até morrer e Y estava vivendo a vida por aí? X merece mais no inventário? Já viu esse tipo de coisa? Já participou de reunião de condomínio? Já viu espetáculo, muitas vezes mais terrível do que esse por aí, no dia a dia? Estou falando de guerras e coisas assim. Já viu? Já viu como é difícil se chegar num acordo em reunião de condomínio? Que todo mundo quer falar, todo mundo quer ser inteligente, trazer a última palavra. E muitas vezes o síndico, a síndica, coitado, fica lá se batendo para manter uma certa dignidade e resolver os problemas. Depois de se observar em ambientes como esse, se pergunte, antes de tudo, será que eu sou tão legal assim quanto eu acho que eu sou?
Faça-se essa pergunta e a gente vai voltar a conversar com o Pondé na quinta-feira aqui no nosso TMC 360. 8:52. Vamos falar de Met Gala, alvo de protestos nesta segunda-feira nos Estados Unidos, em Nova York, né? Um evento que recebe grandes celebridades e tem como presidente honorário o Jeff Bezos. O nosso Guilherme Ravache está aqui para falar dessa parte de glamour e dessa parte de protestos do Met Gala. Conta pra gente, Guilherme.
Olha, Felipe, o Met Gala é um evento super tradicional, né? No mundo da moda, é provavelmente ou possivelmente um dos mais importantes eventos de moda. Mas aí, o que que aconteceu? O Jeff Bezos, que é casado com Lauren Sanchez Bezos, voltou. Lauren Sanchez Bezos, eles, de certa maneira, sequestraram o Met Gala. Isso é o que os críticos têm falado. O que aconteceu? Ao longo dos últimos anos, o Jeff Bezos, que fundador da Amazon, liderou a Amazon por muitos anos, foi crescendo o investimento no segmento de moda. Ele foi se tornando mais relevante. Em 2024, até fechou uma sociedade com a Saks Fifth Avenue, que é uma loja e departamento. Então, é uma relação complicada, porque lojas tradicionais de moda, mesmo estilistas, se sentem ameaçados pela Amazon. E aí, o Bezos se separou e casou com a Lauren. E a Lauren, ela é uma figura bastante polêmica nos Estados Unidos, porque ela é considerada não só a mulher de um bilionário, né, uma bilionária, mas uma bilionária sem culpa. Ela não tem vergonha, ela não tem nenhum pudor em gastar o dinheiro e gasta muito. Isso tanto com moda, né? Ela compra aí peças de grandes estilistas, marcas muito caras, mas ela também quer ser uma figura central da moda. Então ela e o Bezos nos últimos anos, a Lauren e o Bezos, passaram a ser uma presença constante em eventos de moda e eles ganharam esse lugar aí na primeira fila, né? Com doações e relacionamentos que foram construídos também por meio de compras, né? De roupas, de bolsas, mas também com doações significativas. O próprio Met Gala, que aconteceu ontem, né, em Nova York, teve patrocínio do Bezos e da Lauren. Então, essa dupla aí tem sido criticada porque, de certa maneira, está comprando um lugar na primeira fileira. Até aí não teria nada demais. Só que os ativistas, né, têm um protesto crescente nos Estados Unidos contra bilionários. E o Bezos, sendo um bilionário, é alvo também. Então, esses ativistas, eles encheram garrafas, né, com um líquido que simulava urina, e foram para o Met Gala e espalharam essas garrafas ali, próximas ao Met Gala. Isso é uma referência aos funcionários da Amazon, que, segundo denúncias que aconteceram no passado, não teriam tempo, né, nem autorização para ir ao banheiro fazer xixi. Então, essas garrafas foram uma referência a isso, uma polêmica grande, porque o Bezos comprou um lugar aí e os ativistas contra bilionários estão reclamando, acham isso um assinte à sociedade. Lembrando que na Califórnia está agora para passar uma lei taxando bilionários, né? Tem uma tributação muito alta aí de bilionários, e isso é uma discussão complexa, porque, óbvio, se você também começa a taxar muito, cria um ambiente muito ruim, os bilionários saem, né, dos estados, ou saem mesmo dos países, e aí o país acaba tendo fuga de receita, menos impostos e até menos geração de empregos potencialmente. Então, uma longa discussão aí, e o Jeff Bezos, por causa do Met Gala e da Lauren, que é uma figura muito visível, se tornou aí um símbolo desse confronto, Felipe.
Que rolê, né? Resumindo, né? Pelo menos eles foram criativos e pelo menos cá entre nós, né? O líquido foi simulado, né? Não foi original. Enfim.
Pois é.
Né? Vamos abafar o caso, né? Um abraço para você, Guilherme. Volta ao longo da programação aí no nosso 360. Valeu.
Abraço.
Agora 8:56, um jovem é ferido gravemente no olho durante uma confusão no pós-jogo que a gente comentou ontem, inclusive, né? Flamengo e Vasco, clássico, pelo Campeonato Brasileiro. Um amigo da vítima contou detalhes sobre o que aconteceu. A Rebeca Renzi tem mais detalhes, vamos acompanhar.
Um jovem que acompanhava Arthur Lache no jogo do Flamengo contra o Vasco conta detalhes da dinâmica da briga no pós-jogo, que deixou 3 feridos e levou Arthur ao hospital com um ferimento grave no olho. O torcedor, que não quis ser identificado, explica que eles estavam saindo do estádio a caminho de casa e, quando se aproximaram da rampa do metrô da estação Maracanã, o tumulto começou. Segundo o relato, durante a confusão, os policiais militares jogaram um spray de pimenta nos torcedores, que precisaram se proteger. Quando essa ação terminou, os amigos continuaram indo em direção ao metrô e o tumulto recomeçou. Ele detalhou a dinâmica.
Eu sei que a tropa de fato chegou novamente, a cavalaria novamente, e do nada, 3 amigos que estavam andando em direção ao metrô saíram correndo no sentido contrário da cavalaria, fugindo deles, porque eles estavam vendo batalha todo mundo, dando tiro de borracha em todo mundo. Aí, nesse momento, eu me desvencilhei do Arthur, né? Ele estava na nossa frente, ele acabou correndo mais rápido, e desde então eu não encontrei mais com ele, né?
Arthur Lage foi levado ao hospital da região e transferido para a Casa de Saúde São José, na zona sul da cidade. Segundo a instituição, o paciente está estável, sendo assistido por médicos especialistas e em avaliação se deve passar por cirurgia. Já segundo a família, ele perdeu a visão do olho direito e vai precisar operar. Do hospital, a vítima gravou um vídeo contando mais detalhes.
Aí veio mais uma cavalaria e correria. Eu subi na grade branca ali do Maracanã, eu vi que os policiais estavam começando a jogar os cavalos na grade, assim, em cima das pessoas que estavam na grade, paradas, claramente se abrigando e batendo com cacetete e com arma na mão. E aí eu fui correndo para trás, até que eu passei por um carrinho de espetinho, e o cara falou, pô, não corre não, que é pior, não sei o que. Nisso eu parei, grudei na grade de novo, olhei para trás. Quando eu fui olhar para trás, eu tomei o tiro na cara.
O amigo também afirmou que eles não fazem parte de nenhuma torcida organizada e que apenas estavam tentando ir para casa. Nas redes sociais, vídeos de pancadaria viralizaram. As imagens mostram torcedores dos dois times correndo e brigando nos arredores do estádio. Em nota, a PM informou que equipes da corporação detiveram 10 torcedores e envolvidos em várias confusões por causa do clássico entre Flamengo e Vasco, mas não deu mais detalhes. Além de Arthur, 2 homens precisaram ser internados depois de uma briga entre torcedores, que aconteceu na rua São Francisco Xavier. Os feridos tinham entre 35 e 40 anos e foram levados para o Hospital Municipal Souza Guiar, no centro do Rio.
8:59 agora.
Seguimos acompanhando, né? E a gente já volta.
TMC.
Quem escuta sabe.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É R$1 milhão em jogo. Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar. Pode ir, Ronaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
TMC 360. Quem escuta sabe.
9 horas em ponto agora, o TMC 360 vai para a última hora com informação, prestação de serviço. Bastante notícia, Felipe Bueno.
Hoje é terça-feira, dia 5 de maio de 2026. Bora para os destaques do noticiário. Deputado estadual Tiago Rangel, do Avante, foi preso em operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro. A ação é para desarticular uma organização criminosa voltada à prática de fraudes em procedimentos de compra de materiais e aquisição de serviços, como obras para reformas na Secretaria da Educação. Além da prisão de Tiago Rangel, os agentes cumprem outros 5 mandados de prisão e mais 23 de busca e apreensão no estado.
A Câmara dos Deputados instala hoje o grupo de trabalho que vai discutir o projeto de lei que criminaliza a misoginia. O colegiado será coordenado pela deputada Tabata Amaral, que pretende votar o texto ainda no primeiro semestre deste ano. A proposta busca tipificar o crime de misoginia no país.
Usuários de transporte público nas capitais e regiões metropolitanas economizariam, juntos, 45 bilhões por ano com tarifa zero. O valor é resultado de um estudo da Universidade de Brasília e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem, segundo a pesquisa, o dinheiro hoje gasto com passagem seria redirecionado para o consumo em outros setores da economia, como supermercados, farmácias e serviços locais.
Onde as pessoas bem quiserem gastar.
É, e a manutenção do serviço de ônibus, como é que fica, né?
As uniões homoafetivas completam hoje 15 anos de reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal. Entre outras coisas, a decisão no Brasil abriu portas para garantir os direitos de uma união estável, como herança, garantias fiscais, previdenciárias e de saúde. Dados do IBGE indicam que, em 2022, 58% dos casais LGBTQIA+, eram formados por mulheres, 42% por homens. A união consensual é a mais comum, totalizando 77,6% dos casais.
O Serviço Secreto dos Estados Unidos confirma confronto armado nas proximidades da Casa Branca. Você se lembra, a gente falou sobre isso mais cedo, né? Agentes que patrulhavam o perímetro externo abordaram um indivíduo suspeito no entorno, lá na região. Segundo autoridades, o homem portava uma arma de fogo, disparou contra os agentes durante a tentativa de fuga. A equipe reagiu, baleou o suspeito, que foi levado ao hospital sob custódia. 9-2.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Daniel Vorcaro tentou encobrir um roubo de 777 milhões de reais depois de usar o Master para financiar empresas de familiares. Essas operações financeiras aconteceram às vésperas da liquidação do banco. De volta para Brasília, a Lívia Braz vai tentar nos explicar como é que se encobre um rombo de 777 milhões de reais. Porque se eu fizer umas comprinhas em alguma loja de roupa e eu tentar encobrir do meu marido lá em casa, eu não consigo. Agora, 777 milhões de reais, isso sim deve ser fácil de esconder, né, Lívia?
Tô com a mesma dificuldade que você, viu, Joana? Não tô conseguindo encobrir nada por aqui. Mas, reportagem do jornal O Globo traz esses novos desdobramentos aí envolvendo o caso Banco Master, né? Documentos internos do Banco Master mostram que o banqueiro Daniel Vorcaro e familiares dele teriam feito operações financeiras às vésperas da liquidação do banco, já em meio ao avanço das investigações, tanto da Polícia Federal quanto do Banco Central. Segundo a apuração, o objetivo seria justamente cobrir um rombo, como você disse, 776 milhões de reais. Esse valor, então, teria sido distribuído por uma rede de empresas e de fundos ligados à família Vorcaro. E a tentativa era justamente essa, dificultar o rastreamento desses valores, desses recursos e ocultar patrimônio. Ainda segundo essa investigação, esse dinheiro pode ter sido usado para comprar mansões e jatinhos. A apuração também mostra que Henrique Vorcaro, que é pai de Daniel, e Natália Vorcaro, irmã dele, tiveram os bens protestados numa ação movida pela liquidante do Banco Master, que é responsável por vender os ativos e por pagar os credores. A suspeita de que parte desses valores, aí parte desses 777 milhões de reais, pode ter sido usada, por exemplo, na compra de uma mansão lá na Flórida, nos Estados Unidos. As defesas de Natália e de Henrique, né, pai e irmã de Daniel Vorcaro, negam todas as acusações.
Muito bem, a gente segue acompanhando, é dinheiro, a gente tá falando aqui, né? Eu não sei o que fazer com esse dinheiro, não sei nem dimensionar, quanto, empilhado em notas de 100,
imagina
200.
Esconder.
É, imagina esconder, né? Mas há quem consiga, né?
Lívia comprando Braz... jatinho e mansão é fácil.
Exatamente, a Lívia Braz não conseguiu, a Joana Treptow também não, eu nem pus a mão em nada, né? Então também não saberia esconder. É, não tô dizendo nada de vocês duas aqui, tá? Seguimos ainda com bem a programação Abafa o Caso, 9:06.
Agora.
Vamos falar de economia, o Brasil, economia de verdade, tá, gente? O Brasil registrou recorde na produção de petróleo e gás em março, de acordo com a ANP, com mais de 5 milhões de barris de óleo equivalentes por dia. O resultado supera o recorde anterior de fevereiro, ocorre em meio a tensões globais no mercado de petróleo causadas pela guerra envolvendo o Irã. A produção de petróleo atingiu 4 milhões e 200 mil barris por dia. O que significa isso? Uma alta de 4,6% em relação a fevereiro e 17% na comparação anual. O gás natural chegou a 204 milhões de metros cúbicos diários, com um crescimento de 3,3% no mês e 23% em um ano.
O Copom, em ata divulgada hoje, reforça a preocupação com os impactos da guerra no Oriente Médio sobre a economia brasileira. Segundo o documento, o conflito entre Irã, Israel, Irã e Estados Unidos gera uma pressão sobre os preços das commodities, especialmente o petróleo, o que dificulta a queda da inflação por aqui, algo que a gente vem discutindo amplamente há mais de 2 meses. O Banco Central destaca ainda uma piora nas expectativas do mercado para o índice de preços nos próximos anos. Diante deste cenário de incerteza, os diretores indicam que a taxa Selic deve permanecer em patamares elevados por mais tempo para garantir a convergência da inflação à meta. Na última semana, o juro básico foi reduzido para 14,5% ao ano. 9,7.
A disputa política em São Paulo esquenta com pressão por espaço na chapa de Fernando Haddad e indefinições importantes também na corrida ao Senado. Quem traz os bastidores, os nomes envolvidos e o que está em jogo nas alianças é Alexia Marília.
O cenário político em São Paulo começa a ganhar forma, mas ainda com muita disputa nos bastidores. O PDT já avisou ao ex-ministro Fernando Haddad que quer indicar o vice na chapa ao governo do estado. Segundo o presidente do partido, Carlos Lupe, a sigla apoia Haddad e considera natural ocupar esse espaço. Hoje, um dos nomes mais cogitados por Haddad para vice é o da empresária do agronegócio Tereza Vendramini, conhecida como Teca, o que seria um aceno ao setor rural que historicamente tem resistência ao PT. Outro nome que aparece é o de Marcelo Barbieri, ex-prefeito de Araraquara. Se a vaga de vice ainda está em negociação, a disputa pelo Senado também está aberta e até mais embolada. O ex-ministro Márcio França afirmou que aceita até ser suplente numa chapa ao Senado, seja de Marina Silva ou de Simone Tebet. Ele disse que o objetivo maior é fortalecer o grupo político do presidente Lula. Em 2026, São Paulo vai eleger 2 senadores, mas ainda não há definição clara de quem serão os candidatos principais. No campo governista, Tebet já é nome certo, enquanto a outra vaga deve ficar entre Marina e França. Do outro lado, na direita, Guilherme Derrite já está confirmado para uma das vagas e a segunda ainda está indefinida. Segundo Márcio França, a decisão final deve passar pelas pesquisas eleitorais e também pelo próprio presidente Lula, que vai ter peso na escolha dos nomes. O jogo está aberto, com alianças sendo costuradas e muita negociação pela frente, tanto para o Senado quanto para o governo em São Paulo.
Agora 9:09. A participação de moradores ganha força, ajuda a melhorar o trânsito em Belo Horizonte. As informações com o Júnior de Castro.
Você sabia que qualquer morador pode sugerir mudanças no trânsito da própria região? E mais, essas ideias podem sair do papel e virar realidade. Aqui em Belo Horizonte, pedidos simples como faixas de pedestre, sinalização e até redutor de velocidade podem ser feitos de forma gratuita pelos canais da prefeitura. Quem explica como funciona esse processo é a superintendente de ação regional da BH Trans, Maria Odila Matos.
Muitas das vezes, quando a solicitação é feita por um dispositivo de segurança, na maioria das vezes essa solicitação é para redutor de velocidade. Se for o caso, né, da implantação de um redutor de velocidade, nós temos que observar muitas informações no local relativas à resolução que regulamenta as possibilidades que nós temos de implantar um dispositivo sem descumprir a legislação.
Só neste ano, entre janeiro e março, a prefeitura atendeu 170 demandas da população. Ao longo de 2025, foram mais de 4 mil solicitações relacionadas à mobilidade urbana.
Quando a BH Trans recebe essa demanda, ela precisa verificar uma série de fatores no local. Então, eu preciso verificar qual é o fluxo que existe na via, qual que é o fluxo dominante, né? Qual é o sentido dominante na via, sentido onde tem mais veículos, para a gente definir qual é a circulação que deve predominar. E o estudo ele é feito exatamente em cima desses dados.
Ou seja, mais do que reclamar, o cidadão pode e deve participar das mudanças na cidade. Porque quando a população se envolve, o trânsito fica mais seguro e a mobilidade melhora para todo mundo.
9:11. Washington avalia que os recentes ataques militares contra o Irã tiveram um impacto limitado no programa nuclear iraniano. Apesar da ofensiva batizada de Operação Martelo da Meia-Noite, relatórios indicam que o cronograma para o desenvolvimento permanece praticamente inalterado, variando entre 9 meses e 1 ano. Ravache está aqui de volta trazendo mais detalhes. O que esse prazo indica, Ravache? Esse 1 ano que os relatórios obtidos pelos Estados Unidos apontam?
Olha, para a tristeza do Trump, do governo Trump, talvez isso signifique que 25 bilhões de dólares foram jogados fora, sem contar no impacto político, no dano de vidas, né? Tantas vidas perdidas, mais de 5.500 pessoas já teriam morridas. Eu explico essa lógica, tá? Basicamente, os Estados Unidos atacaram o Irã porque disseram que o Irã estaria muito próximo